Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim agora para a gente repercutir o impacto da confirmação. Hoje, afinal de contas, o presidente Temer sancionou aquela lei que regulamenta aí, todas as medidas adotadas em relação à greve dos caminhoneiros. Em especial a questão do tabelamento dos fretes. Portanto, a partir de hoje é lei, a tabela de fretes está em vigor, então. Como é que fica para trás? O que que a gente pode dizer do que aconteceu até agora? Como que ficam as cobranças daqui para frente? Enfim, que impactos isso traz para a economia como um todo? Quem vai ser mais prejudicado? Tudo isso a gente vai perguntar agora para o João Batista Olive, que está analisando aí com cuidado a divulgação aí dessa sanção presidencial da lei dos caminhoneiros. João Batista, seja bem-vindo, muito boa noite para você. Afinal de contas, o que significa essa aprovação hoje, essa sanção presidencial da lei dos caminhoneiros, hein, João?
Um verdadeiro desastre, Alex Horta, amigos do meu Brasil, amigos do Notícias Agrícolas. Eu não podia imaginar que isso se transformasse em lei como se transformou hoje, de executivo, uma medida do executivo, que foi publicada no Diário Oficial e que não precisava ser. Claro que precisava ter uma definição, mas nós estávamos caminhando para a definição. Não venha o governo Temer dizer-se fraco, enfraquecido, cercado pelos caminhoneiros autônomos ou por alguns deles, em prejuízo de toda a nação. Não é possível, não é admissível um desastre desse tamanho na canetada de um homem que, para mim, não passa de um ato vingativo. Vingativo porque toda a sociedade foi a favor no início da greve dos caminhoneiros, por compreender realmente que não pode se trabalhar no prejuízo. Tá? Mas mais do que isso, a sociedade se manifestou contra esse governo que está aí, que nós na época tínhamos dito, dizendo: saia daí, governo. Temer, desça, acabou seu tempo. Precisamos de um novo governo para refrigerar todas as ideias e acalmar a nação. O que foi feito hoje foi acender o fósforo de uma fogueira que impacta, meus amigos do Notícias Agrícolas, imediatamente na inflação. O preço do óleo de soja já está subindo nas gôndolas por força dos fretes, porque o óleo de soja está barato. Os lácteos também já estão subindo. Imagine os preços aqui onde eu estou, da cana-de-açúcar, do transporte dessa cana que está acontecendo aqui na minha região, aqui no Mato Dentro, na região de Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Mogimirim, enfim, aqui no interior de São Paulo, onde tem duas baterias de colhedoras ali, regadas a óleo diesel. E o frete dessa cana, e o frete desse transporte da usina, do álcool, etc., tudo isso está sendo impactado. Então, assim, o pior, mas o pior de tudo, sabe quem vai pagar isso, Alex? Toda a sociedade. Eu, você, todos que estamos assistindo, mas principalmente os mais pobres. Um desastre perfeito, personificado na caneta de um governo fraco, foi o que aconteceu hoje. Vamos agora.
Ô João, eu tenho aqui algumas repercussões, né, de entidades em relação à aprovação, à sanção hoje da Lei 13.703. Uma delas é da Abiov, que, entre outras coisas, diz que o tabelamento é um retrocesso e é uma política que foge aí, que fere aí o livre mercado. Mas, em números, João, a Abiov diz que os primeiros cálculos apontam que o tabelamento vai acarretar uma alta de custos na ordem de 74 bilhões de reais sobre o conjunto da economia. O tabelamento do frete vai provocar uma elevação da inflação, calculada pela Abiov em cerca de 0,92 pontos percentuais para o ano, e reduzir a massa salarial real em 20 bilhões de reais, quase 21 bilhões de reais, impactando também o PIB e as exportações, João.
Procure aí a ANEC sobre a transporte, o custo que vai ser, que o produtor de soja vai pagar para exportar a sua soja.
A política de preços mínimos de frete rodoviário pode gerar um custo logístico adicional de pelo menos 2,4 bilhões de reais para as exportadoras de grãos que atuam no país. O cálculo foi justamente da ANEC, do Sérgio Mendes, com base nas expectativas de exportação para esse ano em relação aí na diferença de competitividade entre Brasil e Estados Unidos, João.
Não vamos entrar no campo da energia, não vamos entrar no campo da indústria, vamos continuar no nosso agro. Daqui a pouco procure a BR Foods, a manifestação da BR Foods.
Eu tenho aqui
a manifestação do setor de lácteos.
Eu tenho aqui da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que ela destaca que o tabelamento causa um grave cenário de insegurança jurídica, o que tem impacto na comercialização dos insumos. Como consequência, uma forte elevação dos custos embutidos pelo transporte, que acarretarão em elevação de preços ao consumidor, João, impactando diretamente na inflação.
Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a isso, né? Para a gente não ficar tão revoltado quanto eu estou. Vamos aqui ao que foi definido, que está valendo a partir... Atenção, está valendo a partir da publicação da lei hoje no Diário Oficial. Bom, o que está valendo foi aquela lei do frete, a primeira tabela que foi parida, assim que nós temos que dizer, pela ANTT, porque apertada que ela foi pelo Ministério Federal... E deu para em 5 dias que eles tinham que parir uma nova tabela. E aí eles deram a luz a esse monstrengo, que lá de 9 de julho, não vamos perder aqui, 9 de julho, daí para frente, teve essa tabela, ela está valendo até hoje, e vai continuar até outubro. Essa é a tabela parida lá no fragor da greve dos caminhoneiros, no dia 9 de julho. A partir daí, Alex, essa lei, por que eu estou falando até outubro? Porque a ANTT, sob pressão de toda a sociedade, está fazendo uma série de audiências, ouvindo as partes, para, em outubro, ao final, estabelecer um novo preço mínimo do frete, em outubro. Tabela esta, ou seja, seria uma outra tabela, em outubro. Tabela esta que seria reformada, ajustada, em 26 de janeiro, à luz do novo preço do diesel no dia 26 de janeiro, 10% acima, 10% abaixo, ajuste, que será reajustado de novo em 26 de julho, a cada 6 meses ajuste, caso o preço do diesel oscile 10%. É o que está valendo. Valendo. Nesse meio tempo, aconteceram duas coisas, multas contra as empresas transportadoras, acusadas de blackout, de ajudar e se
incentivar, né,
beneficiar da paralisação.
Uhum. Tá? Incentivando a paralisação, né?
Não, se aproveitando dos resultados. Como você sabe, né, Alex? Quando tem muita gente perdendo, saiba você que é uma lei da economia. Quando tem gente perdendo, tem outro grupo de gente da sociedade, parte da sociedade, ganhando. Então, um lado se perde, outro lado se ganha. Quem perde? Os caminhoneiros autônomos. Para o governo, houve um lockout por parte das empresas transportadoras, se aproveitando da situação da greve dos caminhoneiros autônomos. Tudo isso resultou em multas, milhões e milhões de reais. Multas, que não vai ter anistia, segundo o decreto assinado e publicado hoje pelo Michel Temer, vai ficar para a história por isso. Tá certo? Então, as empresas vão ter que pagar toda essa multa, são milhões, o governo quer dinheiro. Fora isso, é o mais grave por parte das consequências da economia, é que todos os fretes encomendados a partir do dia 9 de julho até hoje, que é com a publicação desta lei, todos os fretes feitos abaixo dessa tabela lá de 9 de julho, lá de maio, nesse momento em que tinha a greve, todos estão fora da lei. Então, em resumo, não tem anistia para as multas, tem esse enorme passivo de todos os contratos de fretes realizados abaixo da tabela. Olha o tamanho do problema. passado.
Isso
Hoje.
significa o
Agora,
quê,
qual
João?
é
Que o produtor vai ter que pagar a diferença do frete?
Não. Quem fez ou quem tomou o frete? O produtor de soja que encomendou o transporte de soja abaixo do preço. Ou o transportador de frango, a empresa de frango, a economia brasileira, o agro brasileiro.
Mas mesmo se esse frete tenha sido contratado antes dessa data?
Não, a data é 9 de julho.
Mas a nota foi emitida depois. O frete foi contratado antes da data, mas a nota emitida depois.
Não, Alex. Do dia 9 até hoje, não teve vários contratos assinados? Todos os contratos foram feitos abaixo desta tabela que está vigindo o DNT? Está fora da lei.
Sim. O que eu estou perguntando é o seguinte. Antes do dia 9 de julho, eu assinei o contrato de frete, só que a minha nota foi emitida depois do dia 9 de julho. Então, para efeitos práticos, a carga foi carregada depois do dia 9.
Nesse caso, sim. Agora, só esse período que você está se referindo, depois do dia 9 até hoje, imagine quantos contratos foram realizados todos os dias, toda hora, todos os milhões.
Uhum.
Tudo isso que foi realizado abaixo dessa tabela, pimba. Todas as multas, pimba. E toda a consequência desta tragédia para os preços, até a nova tabela de outubro, se vier maneira. Certo? E ficando assim, retificando assim no dia 26 de janeiro. Ah, vamos olhar o preço do diesel. Pá, pá. Beleza. E a nação paga. Alex. Então,
a única saída, então, João, seria uma decisão favorável do STF, que pode acontecer agora no final de agosto, determinando que essa lei ela é anticonstitucional, é isso? É inconstitucional.
Isso está na mão do Luiz Fux, dia 27 ele decide. Mas está todo mundo achando, como assim, ministro? Está olhando se o preço do frete para A, para B, para C, está certo, errado? Está de acordo, está justo esse preço? Isso não é coisa do ministro dos Fundos. Ele tem que dizer simplesmente assim: ou o governo pode interferir na economia alterando os preços? Pode criar tabelas? Não pode. Então, é inconstitucional. Então, no dia 27, agora, certo? Deste mês de agosto,
uhum.
É isso?
Uhum.
A nação brasileira vai aguardar desesperada, apreensiva, a decisão do ministro Luiz Fux, que vai dizer que essa decisão é inconstitucional. Ou, em outubro, a NTT pare outra tabela com preço mínimo aceitável. Porém, os caminhoneiros autônomos vão brigar com o governo para manter a palavra. Está efeito esta situação que já está impactando na população brasileira e que nós não precisávamos vivenciar isso. Nós não precisávamos sofrer esse impacto de aumento de inflação, de paralisação dos negócios, de insegurança jurídica, indefinição econômica. Para eleição, é um prato feito para deixar todo mundo desesperado. Eu não sei exatamente o que vai acontecer com os nossos negócios lá fora, com a manutenção da sustentação da nossa economia, etc. Eu sei que lá no meu bairro, lá no Mato Dentro, ou ali no... lá em Artur Nogueira, tem um supermercado na primeira rua e tem uma feira mais à frente, que é o segundo. É ali que eu vejo o povão brasileiro, tentando sobreviver a essas canetadas, a essa coisa retrógrada, antiga, ultrapassada e trágica para o povo brasileiro, meu amigo Alex.
Ô, João, e o problema é que isso pode acabar, que seria um... tem como argumento beneficiar o caminhoneiro, pode virar um tiro no pé aí, né, João? Porque isso está incentivando, inclusive, a aquisição de frota própria de muitas empresas. A Cargill já sinalizou com essa possibilidade, ainda não bateu o martelo, mas sinalizou com a possibilidade de comprar caminhões. A JBS já divulgou que pretende criar também a frota própria dela para ficar independente aí dos caminhoneiros autônomos, e muitos produtores, grupos de produtores aí já pensam também na aquisição de frota própria, João.
Tem também uma outra ideia onde o produtor, por exemplo, pode alugar serviço do caminhoneiro por um certo período, mas isso vai acabar dando razão para o caminhoneiro depois reivindicar na justiça que tinha uma tabela, você não seguiu, pode dar vínculo empregatício, também não vai dar certo essa ideia, Alex. O que eu vejo... difícil a gente imaginar por que você cai num buraco desse, Alex. Esse é o que eu quero passar para vocês. Por que fez isso hoje? O que ganha com isso? Qual é o problema? Porque o caminhoneiro, o autônomo, vai acabar sentindo que vai ficar sem negócios. Eu ouvi uma conversa lá no encontro de São Paulo do agronegócio, encontro da BAG, Associação Brasileira de Agronegócio, onde um representante de uma grande cooperativa, conversando com um grande transportador, começou a conversar com ele sobre os preços e tal. Só. Aí disse o representante da cooperativa, nesse nível, eu vou sair e montar uma frota própria. Aí o dono da transportadora falou para ele assim, não faça isso. Compre a minha frota, porque senão você vai só beneficiar as montadoras e eu vou quebrar. Vai lá e leva meus caminhões e vamos conversar. Ninguém está suportando, não está bom para ninguém, meu amigo.
É, vai virar uma confusão isso, hein, João?
Não, os mais fracos perderão. Os caminhoneiros autônomos, que são 150 mil caminhoneiros, certo? Uhum. Contra 2 milhões de caminhões na estrada. São 700 mil caminhões novos, lá da lei do estímulo, né? Para o consumo do Lula e da Dilma.
Recurso do BNDES.
Dizem que tem 300 mil caminhões batendo lá. Contra 2 milhões de caminhões circulando, ou seja, entre 300 mil caminhões que estão sobrando, ou ponha 700 mil a 2 milhões, o restante é caminhão de transportadora. Vai faltar frete para os autônomos. A economia se escapa por algum lado. De novo, hein? Se tem um grupo perdendo, tem outro grupo ganhando.
Mas é inevitável o impacto que isso pode ter para o consumidor final, inflação, sendo gerada inflação e...
Vá comprar leite, um Danone, lá, qualquer coisa, um subproduto lácteo para suas filhas. E veja aí, compra lá, aproveite e compra óleo de soja, tudo o preço. E assim vai sucessivamente, ninguém vai matar no peito, vai escapar para o lado. Vai ficar para quem você está vendo agora, Alex. Para mim, estou vendo para você, os nossos usuários, nossos amigos notícias agrícolas, para a população de modo geral, dentro das suas possibilidades. Eu posso suportar uma alta no preço do litro do óleo de soja? Posso, por quê? Já a dona Bira, que trabalha comigo, não vai suportar. Nem a irmã dela, que está com 5 filhos, uma criança de 14 anos, uma menina já grávida, um desastre social acontecendo nesse país. É inimaginável a violência nas ruas e esse governo, ao invés de amenizar, minorar, governar, faz uma pataquada dessa, um desastre desse, típico de governo fraco.
Com o aval, diga-se de passagem, do Congresso, hein, João Batista? Que foi o Congresso que aprovou.
Cara, né? Todo mundo contra o povo brasileiro, meu Deus. Salvação da lavoura, talvez dia 27, Luiz Lucas. Dia 7 de outubro, o povo brasileiro votando direito e certo. É o nosso jeito, é a nossa salvação. É o que nos resta, meu amigo Alex.
Muito bem. João Batista Olive, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, João.
Viva o Brasil, Alex. Não vamos nos entregar para os homens. Vamos em frente.
É isso aí. Abraço, João.
Obrigado.
Muito bem. Tá aí, então, a análise desse desastre que diz respeito aí à sanção presidencial, à confirmação presidencial em relação à utilização do tabelamento como referência aí para os fretes no Brasil. Uma situação bastante complicada que vai agregar um custo elevadíssimo aí para o transporte e, consequentemente, para o consumidor final, gerando inflação e gerando um impacto muito grande aí na mesa dos brasileiros. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações mais destaques. Continue com a gente.